pote de barro aos compostos supercondutores, a cerâmica percorreu um longo caminho. Um dos primeiros materiais usados pela humanidade, a cerâmica hoje está envolvida na produção de motores mais eficientes e menos poluidores, de equipamentos de segurança para usinas atômicas, pastilhas supercondutoras e até próteses ósseas. Doutorado em cerâmica na Alemanha Ocidental, o engenheiro de materiais do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, professor José Carlos Bresciani, fala de cerâmicas avançadas.
A gente está aqui com o professor José Carlos Bresciani, que é engenheiro de materiais, que vai falar para a gente qual a diferença entre a cerâmica avançada e a cerâmica tradicional.
Existem várias diferenças entre a cerâmica avançada e a tradicional. No caso das cerâmicas tradicionais, você usa normalmente matéria-prima natural, ou seja, um mineral que é retirado da terra, com pequeno beneficiamento, certo? E, enquanto que nas cerâmicas avançadas são matérias-primas sintéticas, ou seja, a partida já é feita de um material produzido pelo homem, quase que 100% dos casos. Outra diferença que a gente poderia citar, que é, no caso do processamento, uma coisa fundamental. Nos casos das cerâmicas, você usa pós com partículas abaixo de 10 microns. O micron é a milésima parte do milímetro. E no caso das cerâmicas tradicionais, isso pode chegar até a questão de 1 milímetro. Outra diferença seria que existe, no processamento da cerâmica avançada, um controle bastante rígido em todas as suas etapas de fabricação, porque qualquer interferência ou qualquer sujeira ou qualquer adições de outros produtos pode trazer consequências danosas às suas propriedades. E também na questão da resistência mecânica, que no caso das cerâmicas avançadas é da ordem de 10 a 100 vezes maior do que no caso das cerâmicas tradicionais.
Na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, vem sendo pesquisado muito a cerâmica para motores de carro. O que que a pesquisa para cerâmica avançada planeja? E, especificamente, como é que a gente pode pensar um motor para carro de cerâmica?
Bem, esse estudo em motores, ele teve, o início basicamente na época do choque do petróleo em 73, e quase que todas as indústrias automobilísticas, as grandes principalmente, a Volkswagen, a Ford e a GM, começaram, e as japonesas, começaram a fazer pesquisas tentando aumentar a temperatura de uso do motor, certo? Onde você pudesse trabalhar com o motor uma temperatura mais alta. Isso significa dizer que você teria um rendimento do motor maior, ou seja, você teria um gasto de combustível menor, certo? Daria para, em certos casos, até diminuir de 20% a 30% o consumo. Mas para isso, para diminuir esse consumo, o motor deveria trabalhar numa faixa de temperatura bastante elevada. Poderia ser até da ordem de 1.200, 1.300 graus. E aí não teriam materiais metálicos que conseguissem suportar essa temperatura. Então começou-se a dar grande ênfase, principalmente ao nitreto, carbeto de silício e também alguns compostos à base de óxido de zircônio, ou a zircônia. E inicialmente pensou-se, inclusive, fazer turbinas a gás à base de cerâmica, né? Que poderia ser introduzida então num carro. E aí então as vantagens seriam inúmeras se isso fosse concretizado, além da diminuição do consumo de combustível. Este seria melhor queimado e, portanto, os gases liberados seriam mais limpos, ou seja, a atmosfera se tornaria menos poluída e o sistema de refrigeração do carro poderia ser deixado de lado.
Por que que o motor à cerâmica não foi fabricado?
Bem, como todo mundo conhece, a cerâmica é um material que quebra fácil. Ela é mecanicamente forte. Se não der um impacto nela, certo? Um impacto não vai acontecer nada, mas ela, com o impacto, ela quebra muito fácil. Então, essa foi a principal dificuldade a ser vencida, ou é a principal dificuldade a ser vencida ainda.
Agora, professor Bresciani, quais as vantagens da fabricação de cerâmica avançada?
As suas propriedades mecânicas não variam praticamente em função da temperatura. Quer dizer, existem algumas cerâmicas, tais como carbeto de silício, nitreto de silício, que ela permanece com sua resistência mecânica constante da temperatura ambiente até praticamente 1.500 graus. Ou seja, isso traria um benefício muito grande, sabendo-se que as melhores ligas que hoje se tem, a temperatura limite de uso é da ordem de 1.000 graus. Além disso, tem o problema da resistência à abrasão. A cerâmica é uma matéria muito resistente à abrasão. Então, todos os componentes que sofrem algum tipo de resistência à abrasão poderia ser substituído ou ser colocado uma cerâmica. Elas têm certas propriedades térmicas peculiares, elétricas. Por exemplo, nitreto de silício, de alumínio, que tem uma condutividade térmica muito alta e uma resistividade elétrica também alta, ou seja, ele é um material isolante elétrico e condutor térmico. Então, ele tem uma possibilidade de uso em substrato de circuitos integrados, por exemplo, muito grande. Você extrai o calor do circuito rapidamente e isola eletricamente esse circuito. Por essas propriedades de abrasão e inércia química, com o corpo humano, ela pode servir como implantes ortopédicos. Quase todos os circuitos elétricos hoje existem, utilizam componentes elétricos. Televisão já tem componente cerâmico. E tem as cerâmicas supercondutoras, que se for possível fabricar dentro de algum tempo, com as pesquisas, fios supercondutores, né, nós teríamos aí, então, uma reviravolta, vamos dizer, em todo o mundo, vamos dizer.
O IPEN tem pesquisado cerâmicas para que áreas?
Bom, o IPEN ele já é tradicional na pesquisa de cerâmicas nucleares. Ultimamente, que a gente tem dado bastante ênfase nessa área de cerâmicas avançadas não nucleares. Ou seja, a pesquisa é na área de cerâmicas para fins mecânicos ou estruturais, como são ditos. Ou seja, objetivando fabricar uma cerâmica que tenha uma propriedade mecânica ótima e a abrasão ótima. Seria essa uma linha. A outra linha são cerâmicas com fins elétricos ou com propriedades elétricas especiais. Seriam tipo sensores de oxigênio, sensores a gás e, ultimamente, nas cerâmicas supercondutoras, que o IPEN foi um dos primeiros institutos no Brasil a fabricar, a reproduzir os resultados dos Estados Unidos e continua trabalhando também nessa área.
Professor Bresciani, como é que a gente pode prever um futuro assim cerâmico? Existe alguma previsão de algumas utilidades mais revolucionárias da cerâmica?
Olha, previsões futuras são sempre difíceis de serem feitas, né? Eu acho que talvez fosse dando uma ideia do mercado futuro, poderia talvez mostrar o quão importante vai ser a cerâmica dentro de algum tempo. O mercado de cerâmicas avançadas no mundo foi, no ano de 1985, por volta de $5 bilhões. E as previsões é que, no ano 2000, nós teremos um mercado da ordem de $50 bilhões. Os produtos a serem utilizados têm uma gama muito grande, indo desde componentes para motores, que deve realmente entrar, alguns componentes já entrar no mercado em 2 ou 3 anos. Na parte de medicina, os implantes, quer dizer, hoje no Brasil principalmente não se usa ainda cerâmica, implantes ortopédicos, mas no resto do mundo já se usa. As cerâmicas com fins eletroeletrônicos, ou seja, na parte de microeletrônica, na parte nuclear e ainda se a cerâmica supercondutora for possível ser fabricada na forma desejada, então só aí o mercado seria fabuloso.